Bezrat Hashem, hoje nós vamos estudar o Daf Lamed Dalet da nossa Rendarim. A gente está no começo do Daf. No Daf de ontem, a gente viu uma Mishnah interessante. A Mishnah dizia que se uma pessoa fez uma promessa que ele não pode ter proveito do seu amigo, esse amigo, se ele está andando na rua e ele encontra um objeto perdido pelo primeiro homem, ele pode pegar esse objeto e devolver para o primeiro. Isso não vai ser considerado proibido, mesmo que o primeiro não pode ter proveito desse amigo. Isso não é considerado que ele está tendo proveito dele. Porque, de fato, o objeto que ele recebe nas mãos é o objeto que lhe pertence. Ele não recebeu nada diretamente do amigo. Assim disse a Mishnah no Daf anterior. E nós tínhamos visto no fim do Daf as palavras de Rav Asi e Rav Ami. Os dois discutiam o seguinte. Realmente, a Mishnah diz que mesmo que o primeiro não pode ter proveito do segundo, mesmo assim, o segundo pode devolver para ele o objeto perdido. Porém, como é que vai ficar a lei se além do primeiro que fez uma promessa que não pode ter proveito do segundo, também o segundo fez uma promessa que não pode ter proveito do primeiro? Então, eles estavam discutindo. Um deles dizia que, nesse caso, ele não vai poder devolver o objeto. Porque mesmo que ele está trazendo para o outro objeto, na hora que ele devolve o objeto para o outro, já que ele está cumprindo uma mitzvah de achavat evedah, de devolver o objeto perdido, nesse momento ele está isento de dar esmola para os pobres que vêm pedir. Já que ele está ocupado numa mitzvah, durante o ocupamento com uma mitzvah, ele está isento de outras mitzvot. Então, se algum pobre vai vir pedir uma esmola, ele não vai ter que dar. E por esses tostões que ele economizou, então, ele economizou esses tostões por mérito do dono do objeto, que ele foi devolver para ele o objeto perdido. Então, dizia um dos dois que caso também o homem que encontrou, também um amigo que encontra o objeto, também ele está proibido por um neder de ter proveito do primeiro, nesse caso ele não vai poder devolver, porque na hora que ele vai devolver, ele vai estar tendo proveito que ele está economizando aquele tostão. Já o outro dizia que não, que mesmo nesse caso ele vai poder devolver, e o motivo é que a gente não desconfia que justo no momento que ele vai estar devolvendo, vai vir um pobre para pedir. É muita coincidência que justo nesse instante que vai vir alguém pedir. Então a gente diz, segundo outra opinião, que também nesse caso ele pode devolver. Então essas eram as opiniões de Rav Ami e Rav Asi. Um dizia que também no caso que o amigo está proibido de ter proveito do primeiro, também nesse caso pode se devolver. E o outro dizia que não, que nesse caso não pode se devolver, porque o amigo que devolve vai estar economizando aquelas moedas que ele deveria dar para os pobres. A Gemara vai tentar trazer uma prova da Mishnah que vimos ontem para uma das ideias. Tiná. Estudamos na Mishnah. Makom shenotrin aleha sachar tipolana aleha kdesh. Diz a Mishnah que se que a gente falou que a Mishnah diz que o amigo pode devolver o objeto para o primeiro. Diz a Mishnah, se a gente se trata sobre um lugar que o costume é que quando uma pessoa devolve um objeto perdido para o dono paga para ele as despesas dele. Se a gente está falando de um lugar desse, então o dono não vai poder pagar as despesas para ele, e sim vai ter que dar essas despesas para caridade. Assim está escrito na nossa Mishnah. Analisa a Gemara. Bishlam aleman amar afilu beshenichsei ba'al aveidá asurim amachzir nami mehader. Segundo a opinião que dizia que a Mishnah permite o amigo devolver para o dono, mesmo no caso que o amigo também está proibido de ter proveito do dono, e a gente não suspeita que ele vai economizar alguns tostões. Então dá para entender o que a Mishnah está dizendo. Porque já que também o homem que encontrou, também ele não pode ter proveito do outro, então ele não pode receber o pagamento do dono do objeto, uma vez que ele vai estar recebendo dele um proveito. E também ele não pode ter proveito do outro. Então, por isso diz a Mishnah que o dono não vai poder dar para ele as despesas. Er alemán de amar, pues en Ixei va la vida a surim a machzir lo mehader. Porém, segundo a outra opinião, que diz que caso o amigo que encontra, ele está proibido de ter proveito do outro, nesse caso ele não devolve. Então a nossa Mishnah se trata de um caso que o amigo que encontra não está proibido de ter proveito, e por isso ele pode devolver. Amai tiporan alekdesh. Por quê? Diz a Mishnah que o dono não pode dar para o homem que devolucionou, porque não pode dar para ele as despesas. Afinal de contas, o homem que encontrou, ele pode ter proveito do dono do objeto, segundo essa explicação. Responde a Gemara, achada ketanei. Realmente, boa pergunta. A nossa Mishnah, segundo essa segunda explicação, tem um outro sentido completamente. Segundo essa outra explicação, segundo a segunda ideia, a Mishnah está dizendo o seguinte: realmente, ele pode dar para ele as despesas, porque não se trata de um caso que o homem que encontrou está proibido de ter proveito, que se fosse assim ele não devolveria. E sim, ele pode dar para ele as despesas. Só que a Mishnah está falando que caso ele não quer receber essas despesas, ele abre mão e fala: não quero receber esse pagamento. Nesse caso, o dono não pode ficar com essas moedas para si. Não pode ficar com esse dinheiro para si. Porque se ele vai guardar para ele mesmo o dinheiro, no final das contas, ele recebeu um proveito do amigo que encontrou. E mesmo que o objeto que ele devolveu é um projeto dele, mas o pagamento que ele abriu mão de receber, e agora esse valor fica com ele, ele está recebendo esse valor. Então, isso que a Mishnah está falando, que se o outro não quer receber, ele pode receber, porque ele não está proibido de ter proveito, mas caso ele não queira receber, então o dono não vai poder ficar com esse valor para ele, e sim, ele vai ter que doar esse valor. Toda essa guará que nós vimos, então, foi em volta da discussão entre Ravam e Ravas. Segundo todo o que a gente viu, o Ravam e Ravas, eles concordam que se somente o primeiro homem, o dono do objeto, que está proibido de ter proveito do amigo, é lógico que o amigo pode devolver. Mas caso também o amigo está proibido de ter proveito do dono, nesse caso eles discutem, será que ele devolve ou não o objeto. Fala Gmará, Ika dematri leha behai lishna. Existe uma outra versão de todo o debate entre o Ravami e o Ravassi, que é completamente diferente. E a outra versão é assim. Plidu baravami e Ravassi. O Ravassi e o Ravami discutem da seguinte forma. Hadamar lo shano ela bechinichsei ba'ala veida asurim al machzir. Umishum brutal de Rav Yosef lo shachiach. Aval nichsei machzir asurim al ba'ala veida lo mehader lei mishum de kamehane lei. Ou seja, justamente ao contrário. Segundo essa versão, então uma das ideias diz que caso o dono do objeto está proibido de ter proveito do amigo que encontrou, nesse caso ele já não vai poder devolver. Se ele está proibido de ter proveito do outro, na hora que o outro devolve para ele o objeto, isso é considerado que ele está recebendo o objeto que estava perdido. E isso é considerado um proveito que ele está tendo do amigo. Mesmo que o objeto lhe pertence, o fato de ele ter recebido um objeto que ele teria perdido, isso é considerado um proveito do outro. Então, diz um dos dois, o Ravam e Ravassi discutem, diz um dos dois que caso o dono do objeto está proibido de ter proveito do que encontrou, nesse caso ele não pode devolver. O que a Mishnah diz que ele pode devolver é justamente um caso que o dono do objeto não está proibido de ter proveito do outro, e somente o outro que não pode ter proveito dele. E mesmo que talvez ele vá economizar aqueles tostões dos que os pobres vão pedir, a gente diz que é muita coincidência que eles vão vir justamente nessa hora, a gente não desconfia que isso vai acontecer, a gente deixa ele liberar, mesmo que a gente deixa ele devolucionar. Mesmo que ele está proibido de ter proveito do dono do objeto, ele pode devolucionar, que a gente não desconfia que ele vai economizar essas moedas. Mas se o dono do objeto está proibido de ter proveito do que encontrou, nesse caso ele não pode devolver. Vechadamar, e o outro diz, afirma que sem machzir assurim arbalavidá, mutar de chimiadrei, medidenavshe chimiadrei. E o outro diz que não, que mesmo num caso que o dono do objeto não pode ter proveito do que encontrou, também nesse caso ele pode devolver, porque afinal de contas, já que o objeto que ele recebeu é dele, então não é considerado que ele está recebendo nada. E aí, então, segundo essa versão, a discussão é a seguinte: que um diz que toda a nossa Mishnah se trata justamente num caso que o dono do objeto não está proibido de ter proveito do que encontrou. E a segunda ideia diz que mesmo no caso que o dono do objeto está proibido de ter proveito do que encontrou, também tá, ele pode devolver. Segundo a primeira opinião que a gente citou, a Mishnah se trata num caso que o dono do objeto não está proibido de ter proveito dele, e sim o que encontrou que está proibido de ter proveito do dono. E a segunda ideia diz que não, que se trata de um caso que somente o dono do objeto está proibido de ter proveito do outro. Então essas são as duas opiniões. E a Gemara agora, segundo essa versão, vai tentar trazer uma prova da nossa Mishnah para uma das duas opiniões. Tnan, fala a Gemara da Rita, nossa Mishnah, Makom Shantina Neasachat, Ponan Alarek Desh. A Mishnah disse que se a gente se trata de um lugar no qual se costuma pagar as despesas para o amigo que devolucionou o objeto, então ele não vai poder pagar essas despesas. Bishlam Aleman Yamar, Afiru Beshenichsei Machzir, Asurim Albalavidah Mehader. Tudo bem, dá para entender, segundo a ideia, que mesmo no caso que o dono do objeto não pode ter proveito do homem que devolveu, então, como a gente explicou, ele vai explicar as palavras da Mishnah, como a gente falou, que já que um não pode ter proveito do outro, então o outro não quer receber, e aí ele não pode guardar essas moedas com ele mesmo, esse dinheiro com ele mesmo, e aí ele vai ter que doar. Porém, segundo a opinião que diz que quando o dono do objeto não pode ter proveito do que devoluciona, então ele não pode devolver, nesse caso, a ideia que a gente viu. Segundo esse caso, então ele não vai devolver. Então não tem como explicar que se trata de um caso que ele não pode pagar e não quer receber e vai guardar para ele mesmo. Porque caso ele não pode ter proveito do que devoluciona, ele nem devolve o objeto. Isso aqui a gente vai fazer quando eu falo Gemara, caixa. Realmente, segundo essa versão, então essa pergunta não temos como responder, segundo uma das opiniões. Então, resumindo, a gente tem a nossa Mishnah, que diz que mesmo que um fez uma promessa que não vai ter proveito do outro, ele pode devolver o objeto. Discutem o Ravam e o Ravasi como explicar a nossa Mishnah. Só que existem duas versões do Ravam e do Ravasi. A primeira versão, que a gente viu no começo do Daf, ela diz que mesmo, que é claro, segundo todas as ideias, que o dono, mesmo que o objeto não pode ter proveito do que devolve, mesmo assim ele pode devolver o objeto, já que o objeto pertence ao dono. A discussão entre Ravam e Ravasi é, no caso, que também o que devoluciona não pode ter proveito do dono. Nesse caso, a discussão é, será que ele pode ou não? Será que a gente desconfia que ele vai acabar economizando a esmola que ele vai dar para os pobres? Essa é a primeira versão da discussão entre Ravam e Ravasi. E a gente perguntou para uma das ideias e ele respondeu a pergunta. A segunda versão diz que não. Justamente essa discussão entre eles. Segundo uma das opiniões, o Ravam e Ravasi, segundo um dos dois, no momento que o dono do objeto não pode ter proveito do que devoluciona, ele não vai poder devolver, porque a devolução do objeto é considerada um proveito. Somente quando o amigo que ele encontra, que não pode ter proveito do outro, que ele pode devolver, mesmo que a gente não desconfie que ele vai economizar os tostões. Já a outra ideia diz que não, que mesmo que o dono do objeto não pode ter proveito do outro, mesmo nesse caso ele pode devolver, e segundo essa opinião, a gente tem uma pergunta que não teve uma resposta. Agora a Gemara traz um ensinamento com relação a Meilá. Meilá é o seguinte: quando tem um objeto que foi santificado, ele pertence ao Beit HaMikdash. Se vem uma pessoa e pega para si mesmo esse objeto, não só que ele está profanando uma coisa santificada, mas também é como se fosse que ele está roubando o Beit HaMikdash, os pertences do Beit HaMikdash. Então ele vai ter que devolver o valor do objeto e também ele vai ter que aumentar sobre isso uma certa taxa que a gente aumenta. Agora fala o Rav assim, Jamarava. Haitale Farav Kikar Sherefker. Ele estava andando na rua e ele vê um pedaço, um pão, que não é de ninguém. Está jogado na rua. Vê a marca Kikar Zuhekdesh. em vez de pegar para ele mesmo esse pedaço de pão ou esse objeto, ele vem e diz: esse objeto eu estou santificando ele para Deus. Já que ele está numa situação que ele poderia ter pegado para ele mesmo esse objeto, ele pode também dizer diretamente que esse objeto vira do Beit HaMikdash. E agora, depois que ele santificou o objeto, ele fez o seguinte: Natalá Leochlá. Se ele pega esse objeto para ele mesmo, para ele comer, então ele pegou todo o objeto para si, mas Aleficulá, ele fez o pecado de Meilá. Ele vai ter que pagar todo o valor desse objeto para o Beit HaMikdash, porque ele estava santificado. E agora ele pegou para ele mesmo, pegou para ele comer, para ele usar. Leorixá Lebanav, mas Alefitovatanasheba. Porém, se ele pegou esse objeto não para ele usar, e sim para ele passar para uma outra pessoa, ele pegou esse objeto para ele passar para os filhos dele, quer dar de presente para os filhos dele, etc. Nesse caso, ele não está tendo proveito, não está roubando para ele mesmo. A meilá só é feita caso ele pega para usar, caso ele comece a usar o objeto. Já que ele pegou o objeto somente para repassar para uma outra pessoa, nesse caso, ele não está fazendo meilá. Ou seja, ele não vai ter que pagar todo o valor do objeto, porque ele não pegou o objeto para si mesmo. Porém, ele vai ter que pagar Tovata Nasheba. Ou seja, ele não está tendo proveito do próprio objeto, mas ele está tendo proveito que os filhos ficam, os filhos que ele vai dar para os filhos dele, esse objeto, vão ficar felizes com ele. Isso também tem um certo valor. Mesmo que o valor do objeto ele não recebeu, mas ele recebeu o valor desse prazer que os filhos vão ficar felizes com ele. Isso também tem um certo valor, e esse valor sim é considerado que ele roubou para ele, que ele pegou para ele do objeto santificado, e esse pequeno valor ele vai ter que pagar. A Gemara agora então volta para o assunto dos Nedarim e das promessas. Ba'eminei Rav Chiya Baravin Merav. Perguntou Rav Chiya Baravin para o Rav. Kikari Alecha Venetanano Bematana. Vem um amigo e fala para o outro: olha, o meu objeto, minha comida, meu pão, o meu objeto, está proibido para você com um neto. Só que daí, então é lógico que o amigo não pode usufruir desse objeto, porque ele fez um neto que ele não pode ter, o dono fez um neto que ele não pode ter proveito do objeto. Porém, se ele pega o objeto e dá de presente para esse amigo, que não podia ter proveito. Mal, como é que fica a lei? Kikari amarlo, kitei birshut eu de assur. Por um lado, talvez ele vai dizer que agora ele já pode ter proveito. Porque o que o dono tinha dito é que o meu objeto está proibido sobre você. Enquanto o objeto é meu, não pode estar proibido. Mas uma vez que eu já te dei, e o objeto não é mais meu, é seu. Nesse caso, talvez, ele pode ter proveito. Ou Dilma, ou talvez por outro lado, Alecha Marley, ele vai te regras. Ou talvez quando ele disse, o meu objeto é proibido para você, a gente tem que frisar a palavra você, dizendo que para você esse objeto vai estar sempre proibido, independente de quem ele pertence, a quem ele pertence. Então essa foi a questão levantada. Quando uma pessoa fala, o meu objeto está proibido sobre você, e ele vem e dá para ele, será que agora é permitido ou não? Amarley respondeu o outro o seguinte. Só vamos fazer uma observação, que daqui até o fim do shiur de hoje, eu vou ler a Gemara segundo a versão que os Rishonim falam. Eles mudam algumas palavras. Como vocês vão ver, eu vou mudar algumas palavras da Gemara segundo os Rishonim explicam. Então, depois que ele fez essa pergunta, o outro respondeu o seguinte. Amarley pshita, respondeu o outro, é óbvio. De afargav de avre matana asur. É óbvio que mesmo que ele deu de presente para o outro ainda não pode ter proveito. De i lo leafukei mai, leafukei de igan vaminei mignav. Ou seja, disse o outro sábio, é óbvio que ele não pode ter proveito mesmo depois que ele recebeu esse objeto de presente. Porque a pessoa falou o seguinte, o meu objeto está proibido sobre você. O que quer dizer meu objeto está proibido sobre você? Enquanto o objeto é meu, ele me pertence, o outra pessoa não pode pegar. Ele me pertence, ele não pode roubar. Ele só vai poder ter proveito uma vez que eu der para ele. Certo? Só vai ter proveito uma vez que eu der para ele. Então, se eu, ele quis dizer que no momento que ele vai dar, já vai estar permitido, por isso ele falou o meu objeto, então, o que, que ele quis dizer? Ele veio e falou, olha, estou fazendo um nether, que meu objeto está proibido para você. Se você estava me falando que na hora que ele entregar ele para o outro, e o outro já vai ter proveito, então por que ele fez o nether? O nether não tem nenhum sentido. Porque enquanto ele era do primeiro dono, é lógico que o outro não poderia usar, uma vez que ele não poderia roubar do primeiro. E depois que ele der, você está dizendo que isso já é permitido. Então, o nether não faz nenhum sentido. Então, é óbvio que quando a pessoa falou uma frase, o meu objeto está proibido para você, ele quis dizer que mesmo depois que eu der para você, você não vai estar permitido de usar. Amar lei, debate, outro sábio, lo. O que você está dizendo não é obrigatório. Leafukei dei asmenei alá. Talvez quando ele disse essa frase, que o meu objeto está proibido sobre você, ele não quis dizer um caso que eu vou te dar de presente, e sim um caso que eu vou te convidar para comer na minha casa, de modo que você, eu te permiti de você ter proveito do meu objeto. O objeto ainda é meu. E agora eu permito, você pode ter usufruído meus objetos. Nesse momento você está tendo um proveito do meu objeto, e isso que ele quis proibir. O meu objeto está proibido sobre você, mas pode ser que no momento que ele já deu para você, que o objeto já não é mais dele, pode ser que nesse caso ele está permitido. Então a questão ainda está em aberto. A Gemara agora vai tentar trazer uma outra prova para essa questão. Eitivei, fala Gemara, amarlo hashileini paratcha. Diz uma braita. Veio um amigo e insiste para o outro, por favor, me empreste um animal, eu preciso arar com um animal no campo. Ele está insistindo. Amarlo, disse o outro, kunam para shani kanui lecha. A minha vaca, eu só tenho uma vaca, não posso te emprestar. E a minha vaca que eu tenho, minha vaca vai estar proibida por uma promessa para você. Ou que ele vem e diz, nechassai alecha, todos os meus bens, meus pertences, estão proibidos para você. E aí ele completa a frase dizendo, e mexe para elas o se eu tenho uma outra vaca fora essa. Ou seja, ele disse que a minha vaca seja proibida para você se eu tenho uma outra vaca fora essa. E quer dizer que ele não tem uma outra vaca e ele não pode emprestar. Ou um caso semelhante. Achando que algum ra vem um amigo e insiste para o outro para ele emprestar um machado. Amarlo, diz o dono do machado, kunam kardum sheyesh li shani kanui. Ele vem e diz que eu só tenho um machado e o que meu machado seja proibido para você, ou nechassai alecha, todos os meus bens sejam proibidos para você, e mesh li kardum elaze, se eu tenho outro machado. Ou seja, eu só tenho um machado e não posso te emprestar. Verinza sheyeshlo. E no fim das contas a gente descobriu que ele sim tinha uma outra vaca ou um outro machado. Então agora ele não pode mais ter proveito dos pertences do primeiro. Uma vez que ele falou que se ele tivesse um outro para emprestar, ele teria proibido, ele não pode, o objeto está proibido para ele. Então realmente ele não pode ter proveito. Bechayava sur, enquanto o outro está vivo, a gente reta toda a vida do outro, ele está proibido de ter proveito. Met! Ou xeritrana ou mataná, porém, se o dono do machado falece, ou que o machado é dado de presente para ele, harez mutar, nesse caso ele pode ter proveito. Uma prova clara que mesmo que o objeto estava proibido, uma vez que ele foi dado de presente para o amigo pode ter proveito. Uma prova mais do que clara. Amaravaha, desaravaha, blei deravika, filho deravika, xeritnano alede acher. Aqui a gente se trata de um caso não que o dono deu diretamente de presente para ele, e sim de um caso que o dono deu para uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa deu para ele. Nesse caso, todos concordam que ele pode ter proveito. Tudo que ele proibiu de ter proveito é se ele dá direto para o amigo. Mas se ele dá para uma outra pessoa, e agora o objeto é de outra pessoa, e a outra pessoa decide dar para ele, nesse caso todos concordam que ele pode ter proveito. Então, temos uma prova para a questão que foi levantada. Amaravashi, finaliza Ravashi dizendo, Dei Kanami, uma prova da própria Mishnah, que realmente se trata de um caso que ele deu para um terceiro e o terceiro deu para ele. De Katari Shenitinalo, Verokatanei Shenatanalo. A linguagem da Mishnah é que se o machado foi dado para ele de presente, ele pode usar. Se trata de um caso que o próprio dono deu para ele, a Mishnah deveria dizer que se ele deu para ele o machado, Porque a Mishnah diz que o machado foi dado para ele. Entendemos daqui que aqui justamente se trata de um caso que o machado foi dado através de um terceiro. Somente nesse caso que ele pode ter proveito, mas se ele recebe direto do dono, pode ser que realmente ele não pode ter proveito. A gente fica aqui por aqui. Call to, até mais.